Em Manaus, vamos começar o CBN Jornal da Manhã de hoje falando sobre o combate à corrupção que foi intensificado pela Controladoria Geral da União, ela que ampliou auditorias e aprimorou a transparência no uso de recursos públicos. E hoje a gente recebe aqui nos estúdios da CBN o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, para falar um pouco sobre essas ações, falar sobre esses desafios da fiscalização aqui no Brasil. Agradeço por ter aceitado nosso convite. Seja bem-vindo, ministro. Bom dia.
Bom dia, Patrick. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN.
Ministro, o senhor vai participar hoje de um workshop, né, em que o senhor vai palestrar, inclusive. E um desses assuntos que o senhor vai passar lá na palestra, eu gostaria que o senhor trouxesse aqui, imagino que de forma mais resumida, claro, né, mas que é o papel da CGU na fiscalização e no controle dos recursos públicos.
A CGU ela tem essa função de garantir que os recursos públicos sejam alocados da melhor forma possível, né? E aí a gente está falando de duas dimensões, basicamente. A eficiência na alocação, que é fazer mais com menos, né? E também a efetividade, né? Garantir que a política chegue onde ela deve chegar, né? E, então, por exemplo, nós estamos fazendo esse ano uma análise aqui no Amazonas, no município de Coari e Boa Vista do Ramos, do programa Brasil Sorridente, né? O Brasil Sorridente é um programa que foi criado lá atrás pelo presidente Lula, foi intensificado nesse novo mandato dele, inclusive aqui no Amazonas foram 57 novas equipes criadas do Brasil Sorridente, e nós vamos, nesses dois municípios, que foram dois municípios sorteados aqui no estado, ver como esse programa está sendo implementado, quanto tempo as pessoas estão tendo de espera para ter uma consulta, como é que está funcionando, se a consulta, o atendimento está sendo bem feito, se os dentistas, né, enfim, as equipes estão de fato trabalhando. Esse é o papel da CGU, né? Ver se os recursos públicos estão atendendo a população naquilo que ela precisa.
Se os recursos que foram destinados pelo governo federal para os estados e municípios estão sendo utilizados para aquilo, né?
Exatamente. Eu dei um exemplo aqui do Brasil Sorridente, mas o ano passado a gente fez esse mesmo tipo de análise no Bolsa Família. Fizemos também no programa, no caso do Nordeste, uma questão aqui no Amazonas, mas no caso do Nordeste, no programa de cisternas. Esse ano vamos fazer também no Pé de Meia, que é o programa de bolsas para estudantes do ensino médio, que a gente quer saber, né, quando a gente está falando de políticas públicas, se a política está chegando na população. E é claro, Patrick, que nessas situações, em algumas delas, não só em programas sociais, como às vezes em obras públicas, nós encontramos alguns problemas, que não são só problemas de gestão, de mau uso do recurso público. É um problema de mau uso do recurso público por conta de uma questão de corrupção, por exemplo, né? Nesse caso, a CGU investiga, identifica eventuais superfaturamentos, eventuais desvios de recursos, e aí a gente muitas vezes acaba tendo que fazer operações com a Polícia Federal para tentar identificar o que aconteceu e punir os culpados.
A CGU age também sobre aquele dinheiro que não estava previsto de ser enviado pelo governo federal? Por exemplo, Manaus, Amazonas, né? Passa pelo problema das secas algumas vezes, ou pelas enchentes que causam alguns problemas não esperados, ou então deslizamentos, enfim. Problemas que fazem com que a prefeitura e o estado não consigam lidar sozinhos com isso, né? E aí acabam pedindo ajuda do governo. Essa ajuda também é fiscalizada pela CGU, não?
Sem dúvida alguma. Essa ajuda ela é fiscalizada. E veja, quando a gente tem uma situação emergencial, como aqui no Amazonas, como a gente teve o ano passado no Rio Grande do Sul, é muito importante que o recurso chegue rápido. E é natural que quando o recurso precisa chegar rápido, você abre às vezes mão de alguns mecanismos burocráticos que são importantes para fazer esse controle da chegada do recurso. Então a CGU atua nesses casos de emergência para tentar compatibilizar essas duas dimensões, né? Primeiro, o fato de ser uma emergência, do recurso precisar chegar com velocidade, mas ele precisa chegar com velocidade, mas chegar onde precisa e não ser desviado no meio do caminho por algum. Por exemplo, a gente teve muito esse problema quando você está lidando com questões lidou com questões da Covid, por exemplo, né? A gente tem que ir. As pessoas precisavam de respiradores, você tem que garantir que os respiradores cheguem com os preços adequados para as pessoas que precisam. Então, esse tipo de trabalho a gente faz muito.
Bom, hoje o senhor vai falar também no workshop sobre o Plano de Integridade e Combate à Corrupção. Pelo que eu entendi, é um plano para os próximos anos, né? Já contando aqui 2025, né? 25, exato. 26 e 27. O que o senhor pode destacar do plano para a gente?
Esse é um plano que pela primeira vez é feito com contribuições muito amplas do governo federal e da sociedade civil. São 260 ações que foram criadas. O plano anterior era um plano que, por exemplo, tinha ações de outros órgãos do governo federal, mas alguns órgãos muito tradicionais, digamos assim, relacionados à luta contra a corrupção. Polícia Federal, CGU, Ministério da Justiça, esse tipo de coisa. Esse plano a gente resolveu ampliar um pouco o escopo, porque a gente entende que o enfrentamento da corrupção não é um enfrentamento que se resume à importante dimensão do combate à corrupção, da repressão à corrupção. Mas você melhorar a tua capacidade de fazer auditorias, melhorar a tua agenda de transparência, lidar da maneira adequada com as questões de conflitos de interesse, reduzir os espaços de discricionariedade desnecessários que existem na administração pública. Vou dar um exemplo. Se eu vou pedir como empresário, eu preciso pedir uma licença no governo, na administração, para poder fazer uma determinada atividade, uma autorização para criar uma rádio, por exemplo. E esse processo é um processo manual, que alguém pode chegar e pagar para colocar o processo em cima da pilha e ser analisado primeiro, eu tenho um incentivo, um espaço ali para a corrupção. Se eu digitalizo esse tipo de processo, se eu faço com que esse processo seja um processo automático, ou seja, você entra numa fila, você sabe o teu lugar da fila e não tem como sair dali, como pular, eu estou reduzindo esse espaço. Uhum. Eu sempre dou um exemplo, Patrick, que para mim é muito relevante, para as pessoas entenderem como é importante esse tipo de coisa. Nós, durante muito tempo, tivemos um problema no Brasil, nas estradas, quando nós viajávamos no fim de ano, Natal, Ano Novo, que sempre se tinha uma preocupação de, separado na estrada, alguém dizer, algum policial dizer, teu extintor está fora de prazo, e aí se falava muito, eu nem sei até que ponto isso não era um exagero, mas se falava, tem a caixinha, tem isso, tem aquilo. Esse tipo de corrupção que às vezes tinha nas estradas. Por que que isso hoje é uma coisa que não se fala mais? É porque foi-se lá e prendeu todo mundo, reprimiu esse tipo de conduta? Não. É porque foram colocados radares nas estradas. Então, a maioria das estradas no Brasil tem vigilância constante por meio de radares. Isso inibe o ilícito. Porque se o sujeito é achacado por alguém, o motorista é achacado por alguém, tem uma câmera filmando, ele vai ter uma prova ali depois. Então, são coisas como essas que nós incluímos no plano para que a gente possa ter esse enfoque mais integrado do enfrentamento à corrupção.
Bom, o senhor falou da transparência, que é um ponto fundamental para o combate da corrupção também, né?
Também está no nosso
tudo,
plano.
Exatamente. Quando você vê tudo ali que o governo está fazendo, quando eu falo governo, eu estou falando dos três, né? Estou falando do federal, estadual e municipal. Claro. Quando você tem transparência, a possibilidade de corrupção ela diminui, né? Porque a gente pode ficar mais vigilante. E aí o portal da transparência bateu um recorde de acessos no ano passado. O que pode explicar esse recorde de acesso? Como é que esse crescimento impacta a fiscalização das pessoas?
É ótima pergunta. O número de acessos aumenta quando aquele instrumento ele é útil e amigável. Essas foram duas mudanças que nós fizemos no portal bem relevantes. Por que que hoje ele é mais útil do que ele era antes? Porque nós colocamos bases de dados no portal que antes não estavam no portal. Eu vou dar dois exemplos. Benefícios fiscais. São aquelas isenções tributárias autorizadas por lei que determinadas empresas têm. Porque, por exemplo, um exemplo que vocês conhecem bem aqui, Zona Franca. Podia falar de outros lugares que não tem a ver com o local instalado, mas com o tipo de atividade que aquela empresa exerce. Ela tem um benefício fiscal, alguma coisa assim, ou seja, paga menos tributo. Esses dados não estavam no portal. Hoje, se você entrar no portal, você consegue saber quanto que uma determinada empresa está deixando de pagar de tributo porque ela tem um benefício fiscal. E aquele benefício fiscal ele tem um objetivo. Você não dá o benefício fiscal por dar, ele tem um objetivo. Então, às vezes ele é concedido a algumas empresas porque aquelas empresas investem em tecnologia, têm uma obrigação de investir em tecnologia, em P&D. E aí, a sociedade tendo essa informação, vocês tendo essa informação, vocês podem, de repente, um dia falar, deixa eu fazer uma matéria para ver se as empresas que estão recebendo esse benefício fiscal estão cumprindo os objetivos relacionados a esse benefício fiscal. Então, isso faz com que você vá atrás dessa informação no portal, acesse o portal e consiga fazer a sua matéria e trazer luz a esse tema para a população. E, eventualmente, se vocês identificarem um problema, ou a imprensa, ou o Ministério Público, ou os órgãos de controle de uma maneira geral, você pode rediscutir esse tema. Né? Então, a primeira função é essa, você ser útil. E o segundo é você ser amigável. Né? Você não ter que não transformar o portal num labirinto, uhum. né? em que você não consegue navegar, as pessoas não conseguem achar a informação. Nós fizemos uma mudança muito relevante também no portal nesse âmbito. Nós conseguimos alterar toda a área responsável relacionada à pesquisa de emendas parlamentares. Só nessa área de pesquisa sobre emendas parlamentares, o aumento de pesquisas no portal no ano passado foi de 2.000%. Então, isso também é muito relevante para todo esse processo e para o controle social que você mencionou agora há pouco.
Tem muita coisa importante, né, quando a gente fala de emenda parlamentar, e às vezes procurar isso, eu estou falando para a população como um todo, se torna um pouco complexo e as pessoas perdem o interesse nisso. Né? Então, talvez quando você facilita esse acesso às diferentes propostas dos parlamentares, e tem muita proposta que a gente, né, não olha muito, mas tem muita proposta que é importante. Né? As pessoas não sabem porque... acham complicado, complexo de pesquisar. Né? Então, teve esse aprimoramento do monitoramento das emendas parlamentares. Né? E isso mostrou um interesse do público maior? Isso aí me traz uma certa surpresa.
Não, mostrou muito. Como eu te disse, 2.000% de aumento de pesquisas. Eu acho que trouxe o interesse do público em geral, porque o que acontece? Quando você dá transparência a essas informações... e facilita a rastreabilidade dessas informações, você tem, às vezes, a população procurando, você tem os jornalistas procurando muito, né? Porque aí você tem, digamos, você teve um represamento, uhum. né? nessa transparência e nessa rastreabilidade das emendas parlamentares e que foi viabilizado pelo portal abrir tudo isso. Então você tem um represamento, vai todo mundo ali naquele momento procurar, os jornalistas procuraram muito e você tem os pesquisadores, as pessoas que estudam o tema, né? Os gestores públicos que querem saber o que aconteceu, o pessoal da universidade que quer fazer pesquisa, quer ver como é que é feita a alocação dos recursos públicos para identificar se está sendo bem feita ou não está sendo bem feita. Então tudo isso gerou esse impacto, sim. Uhum.
Ministro, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço de operações do último ano sobre as operações realizadas em 2024. Eu estou vendo aqui que foram 47 operações de combate à corrupção e que é um número recorde?
É um número recorde entre 22, depois de 22, 23 e 24. Né? A gente teve um número de operações grande durante o período da pandemia, porque você tinha ali uma visão... uma missão que era meio de varejo, em alguma medida, de ir nas prefeituras ver como é que estavam sendo alocados os recursos de compra de respiradores, esse tipo de coisa que eu mencionei. Depois você teve ali uma queda natural, porque você teve esse aumento ali durante o período da pandemia. E aí a gente, de 22, 23, 24, a gente está vendo um aumento constante. Eu espero que em 25 aumente um pouco mais ainda. É claro que essa questão das operações, às vezes as pessoas usam um número como, digamos assim, um indicador de eficiência na repressão uhum. e no combate. Agora, às vezes você tem situações que você faz menos operações, mas são operações mais estratégicas. Né? Você pode, eventualmente, no ano ter um número menor de operações, mas pô, olha a operação que eles fizeram, uma operação muito grande que uhum. vale por 20, né? das pequenas que se faz nos municípios, às vezes em municípios pequenos. Então... Nossa preocupação, evidentemente, é mostrar que a repressão é importante e aumenta. Né? O número de operações é uma consequência disso. E esse ano, por exemplo, na semana passada, nós fizemos 4 operações em uma semana. Eu não lembro de ter visto 4 operações em uma semana. E a gente tenta fazer essas operações sempre em conjunto com a Polícia Federal para mostrar para a sociedade brasileira também que os órgãos de controle, de fiscalização e de repressão à corrupção, eles atuam em parceria, que não tem descoordenação, que não tem desarmonia. E a Polícia Federal tem sido uma grande parceira da CGU, inclusive aqui também no estado do Amazonas, porque nós precisamos atuar junto. Né? Se a gente tiver esses vários órgãos de repressão num ambiente que já é tumultuado, ainda trabalhando de maneira descoordenada é muito ruim para a população como um todo. E essa é uma prioridade nossa. Quando o presidente Lula me convidou para ser ministro, ele falou, olha, eu quero que você atue de maneira muito incisiva nesse âmbito. Nós não podemos conviver no Brasil com escândalos de corrupção o tempo inteiro e a gente está tentando fazer esse trabalho.
E hoje nós temos uma, para a gente encerrar, ministro, a gente tem uma população, de certa forma, desacreditada nisso, né? Que quando se fala em combate à corrupção, acaba até se perguntando, né? Será que está combatendo mesmo? Será que está dando certo? Porque continuam acontecendo. E a gente tem até aqui a participação de um ouvinte que é crítico do atual governo. E ele fala o seguinte, Patrick, eu fico indignado quando falam em combater a corrupção nesse país, principalmente no atual governo. Ele traz alguns exemplos aqui e no final diz que é tudo papo furado do PT, de o PT combate alguma coisa, principalmente a corrupção e etc. Eu gostaria de ouvir do senhor, ministro, o que, que o senhor tem a dizer das pessoas que já estão desacreditadas, né, de que há algum combate à corrupção aqui no Brasil. Quem fez esse comentário foi o Orlando César, só para deixar registrado.
Orlando?
Orlando, exatamente.
Orlando, bom dia. Eu compartilho de uma indignação que a população tenha, obviamente, com a questão da corrupção em geral, né? Agora, é importante dizer que toda a legislação que permitiu que o Brasil desenvolvesse essa agenda de repressão à corrupção, ela foi estruturada e implementada nos governos do presidente Lula e nos governos da presidenta Dilma, né? Isso é inegável, né? E é um fato da realidade. E nós usamos esse aparato para fazer esse combate que nós estamos fazendo. Como eu disse, foram 47 operações. Agora, é uma ilusão das pessoas acharem que você vai parar de... Um dia você vai chegar a uma espécie de Éden, um paraíso do mundo sem corrupção. Né? A corrupção ela existe, ela não vai ser eliminada. Né? Assim como os crimes não vão ser eliminados, os crimes vão ser controlados, reduzidos. É isso, para isso que a gente tem que trabalhar, e com sempre essa ambição de terminar com aquilo. Mas a gente sabe que a gente vai ter que, durante muito tempo, ainda lidar com essas operações, lidar com essas investigações que nós temos que fazer. A resposta que eu tenho para o Orlando é o trabalho que está sendo desenvolvido, os números que nós estamos apresentando. Né? Agora, se tem alguém, um governo que falava muito de corrupção e não fazia nada, era o governo Bolsonaro. A gente sabe muito bem, ele falava o tempo inteiro e não fazia nada. Falava que estava... Ele mesmo falava, eu acabei com a corrupção no Brasil. Como acabou com a corrupção? Porque eu virei presidente e a corrupção acabou. Ele falava isso. Alguém achar que o governo do presidente Lula não é o governo que combate a corrupção e o governo e esse governo era o governo que combate a corrupção? O presidente da República que fala esse tipo de coisa? Então, assim, nós... Temos muita serenidade de fazer o nosso trabalho, de fazer com muito cuidado, com muito respeito às leis e tá atuando sempre em parceria com o Ministério Público, com a Polícia Federal. E acho que assim a gente consegue entregar bastante coisa para a população.
Perfeito. Conversamos aqui nos últimos minutos com o Vinícius de Carvalho, que é ministro da Controladoria Geral da União. Só para passar a informação completa, né, ministro? Falei aqui do workshop algumas vezes, é o workshop Integridade em Foco, Desafios e Perspectivas do Combate à Corrupção em 2025, com palestra do ministro. Ministro, obrigado mais uma vez por ter participado conosco. Uma boa palestra para o senhor e bom trabalho.
Bom dia.
Bom dia.